Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar e Correr começa nesse instante, nesse exato momento, para você que nos escuta em todas as plataformas possíveis que a gente tem hoje, que eu não sei qual é, eu não vou mencionar, vai que mudou quando você está ouvindo isso no futuro, né? Então é isso, Por Falar e Correr, na parte de entrevista, vamos conversar com alguém que pratica o esporte, que vive o esporte, que está aí no esporte, que tem uma assessoria esportiva também, que está crescendo cada vez mais, e que também eu conheci ano passado, e vocês percebem, né, pessoal? Tem um padrão, todo mundo que eu conheço em algum evento, eu vou chamando todo mundo do evento até acabar as possibilidades, e dessa vez, vamos conversar com o Eduardo Caporal, lá de Porto Alegre, da 040 Assessoria Esportiva. Tudo bom, Eduardo? Seja bem-vindo.
Tudo bem, obrigado pelo convite, Emil. Assim, não vou negar que eu já estava meio apreensivo que tu não tinha me chamado ainda, porque a gente já se conhece faz uns 6 meses, acho, e eu, pô, ele não vai me chamar nunca. Mas enfim, o convite veio e fiquei bem faceiro. Vamos ver o que vai rolar do bate-papo.
É isso aí, eu demoro, mas eu sempre chamo. Ó, pra gente começar, Edu, vamos lá. Conta pra nós, desde quando você tá envolvido com esporte, com corrida, porque você agora tem até assessoria também, mas quem te conhece sabe que você é uma pessoa jovem, você vai falar a sua idade aí, então eu queria ver como é que tem seu envolvimento com esporte, com corrida, até você chegar aí na criação, decidir criar uma assessoria esportiva Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Boa. Cara, minha relação com esporte ela é bem antiga, claro que como 90% das pessoas assim, que começam algum tipo de esporte veio do futebol. Então, meu primeiro esporte ele foi futebol, futsal e futebol, mas, né, obviamente não deu certo. E eu parti para o ciclismo, então eu vim do ciclismo, eu vim de uma escola de ciclismo, então eu pedalava desde ali 2016, 2017, até a gente formar uma equipe de ciclismo em Viamão, que é a cidade onde eu não moro em Porto Alegre, eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, que é Viamão, que é cerca de 10 quilômetros de Porto Alegre, bem no lado. E a partir disso a gente teve essa criação da equipe de ciclismo. Então, claro, também por ser um esporte muito caro, e lá no começo eu não sabia que era tão caro assim, né? Praticar com uma bicicleta comum, poucos acessórios e tal, mas se quer fazer mais algo de performance é meio que é mais complicado. Então, essa questão da bicicleta ser muito cara, vou partir para a corrida, porque era onde eu vi uma vaga de estágio. Então, uma vaga de estágio como treinador de corrida, vou experimentar para ver como vai ser. Então, eu já migrei direto para a corrida ali em 2017, no finalzinho de 2017. Daí comecei nesse mundo da corrida até hoje, né? Com a criação da 040 também. Até eu não quero falar a idade ainda, porque o pessoal me critica quando eu falo a idade, porque eles falam que eu tô mentindo. Então, vou esperar um pouquinho para falar. Mas, se tu me permitir, eu já posso até contar um pouquinho da história da 040, que tem muito em relação ao ciclismo, né? Que, beleza, em 2016, ali eu comecei a pedalar. Sempre gostei muito, assim, de ver France, Giro de Itália, Volta da Espanha. E tinha aqueles carros bem equipados, com a logomarca das equipes, os ciclistas ali, todo mundo com os uniformes bonitinhos e tal. E eu sempre gostei muito dessa questão dessa comunicação, né? Essa comunicação visual. Então, por que a minha equipe de ciclismo, que na verdade era eu, meu pai e mais 3 ou 4 amigos, que a gente saía, se reunia no final de semana para pedalar junto. Por que a gente não pode ter isso? Por que a gente não pode ter um uniforme, né? Por que a gente não pode ter as bicicletas todas envelopadas, bonitinhas? Mas para isso a gente precisa ter uma equipe, precisa ter um nome. Então, eu comecei a criar ali no Canva mesmo. Ah, vou criar uma logomarca para essa equipe. É, mas antes de começar uma logomarca, eu preciso do nome. Ali em Viamão, onde a gente pedalava na ERS 040, que é a rodovia estadual, que liga Porto Alegre até as praias do litoral norte gaúcho. Então eu estava em casa e meu pai, e eu falei assim, perguntei para meu pai: cara, qual o nome que a gente vai dar para nossa equipe de ciclismo? Não tem um nome para dar. E ele: cara, dá 040, porque a gente pedala na 040. Eu: pô, baita chato. Então ficou 040 Cycling Team. Bom, ficou esse nome, eu fiz uma logomarca com 2 cores de azul e mais um branco. E assim foi se construindo a identidade visual, né? Claro, sem nenhum design aqui, nada, bem assim, só a moda louca, assim. Isso, assim, deve ter ficado por 3-4 meses, porque daí, né, como eu comentei, é um esporte muito caro, não tinha como manter. Aí depois disso eu fui ver os uniformes, era muito caro de fazer, então não fazia sentido. Então a gente Fechou, vamos botar entre aspas assim, a 0,40 sai clean team. Tá, isso em 2017, né? Foi final de 2016 e início de 2017. A partir disso, eu já trabalhava como instrutor de musculação, né? Eu já estava estagiando em educação física e eu não estava gostando muito, assim, né, do mercado. Mas eu não quero ser instrutor de academia, eu não quero ser, sei lá, recreacionista, não quero. O que eu vou fazer? Bom, surgiu uma vaga de estágio em corrida de rua. É um esporte diferente. Assim, nunca pratiquei, tá? Na verdade, eu dava umas corridinhas ali, voltava cerca de 2, 3 quilômetros e já cansava um monte, então eu não sabia como fazer. Então eu entrei para esse tipo de essa assessoria esportiva de Porto Alegre. Gostei muito, aprendi bastante, só que daí, depois de um certo momento, um certo período, eu comecei a ver umas coisinhas que não estavam fazendo mais sentido, porque eu comecei a conviver com o pessoal da corrida. E eles me comentavam que nós outras assessorias não funcionava daquele jeito, e assim vai. Aí que eu decidi abrir a minha própria assessoria esportiva, né? Então, em 2019, no final de 2019, eu comentando com uma aluna, falei, cara, eu quero abrir a minha assessoria esportiva. Ela, tá, é só colocar um CNPJ que a gente vai abrir. Beleza, então em 2020, dia 5 de fevereiro de 2020, foi criado o CNPJ da 040 Assessoria Esportiva, né? E justamente eu quis levar esse nome 040, porque já veio do ciclismo, até para ter uma história, não queria que fosse Eduardo Caporal Assessoria Esportiva. Caporal Runner, sabe? Não ficaria legal. Então o 040 é muito melhor, por quê? Porque eu imaginei, né? O pessoal depois vai me chamar no podcast e vou perguntar por que é 040. Foi mais ou menos isso, tô brincando. Mas mais ou menos isso. Então, de início de história, assim, já adiantando, né? Da 040 ela foi criada assim. Então em 2020 a assessoria ela é nova, tem apenas 4 anos. Completou agora, né? Pouco mais de um mês, 4 anos. Então é bem recente.
Ótimo. Então, assim, quando surgiu essa vaga, você não era nem formado, você estava ainda fazendo curso de educação física, foi isso? Apareceu a oportunidade, você foi lá e viu e gostou do ambiente, foi isso?
Sim. Cara, eu estava acho que no terceiro semestre da faculdade. Assim, eu abri a 040 sem estar formado, tá? E não tem nenhum problema falar isso, tá? Em 2020, eu estava no sexto semestre, se não me engano, porque começou a pandemia, né? Isso é bom, eu abri a 040 e começou a pandemia. A gente começou do zero e já continuou do zero, entendeu? Mas eu não estava formado. Então, mas como assim tu abriu uma assessoria sem estar formado? Sim, mas é que daí eu contratei uma pessoa, né, o responsável técnico para ficar junto, né, o Lucas Facneto, até muito meu amigo até hoje, que a gente ficava na relação do CREF, na questão do treinamento, ele tinha que assinar ali a questão de tá bem elaborado, não tá, então tudo era de responsabilidade dele. Mas o que acontece? A 040, toda a comunicação, toda a captação de cliente, era tudo meu. Claro, eu tive que aprender tudo isso, né, porque eu simplesmente só abri uma assessoria, tá? Eu não sabia o que fazer, tá? Simplesmente eu tinha experiência de ter trabalhado numa outra assessoria, mas assim, experiência de 2-3 anos. Vamos dizer, não é muita experiência, tá? Mas eu tive, por questões de necessidade, ter que abrir minha própria empresa. Só tive um pequeno azar que foi bem na pandemia, né? Não estava esperando isso.
Bah, você foi, teve o ímpeto do jovem de fazer umas coisas sem pensar e ainda veio uma pandemia.
Exatamente. E olha que eu nem vejo coach motivacional para fazer isso. Tem isso também.
Muito bom. Tá, mas aí você falou que não... Você decidiu criar porque estava na assessoria. Mas aí você começou a correr? Você viu, tentou correr? Porque você assim, vou abrir uma assessoria esportiva, mas eu não corro. Você viu algum problema nisso, não?
Não, aí tá. Quando eu entrei como estagiário nessa equipe de corrida, nessa outra assessoria esportiva, ela começou a me treinar. E, pô, eu tinha um bom desempenho. A minha primeira prova foi em segundo lugar. Era de 5 quilômetros. Eu fiz em 19 alguma coisa. Não era tão forte assim. Mas eu evoluí até fazer 17,04 no 5K. E os 10K, cerca de 37 baixo. Meia maratona eu nunca fiz oficialmente, eu só fiz em treino. E sempre 21K, assim, bem de boa, tá? Pra mim era de boa de 4,25, 4,30, tá? Nunca cheguei a fazer prova. E maratona eu nunca fiz, tá? E nos projetos pra ser feitos. Mas o que acontece? Eu me machucava muito. Assim, eu corria 3 semanas e me machucava. Via canelite. Voltava. Corria, dava fascite. Depois banda iliotibial. Depois alguma coisa da posterior. Aí que eu te falei que eu comecei a ver esses problemas de treinamento nessa outra assessoria. Tipo, não é possível me machucar tanto. Pô, eu tô seguindo o treino certinho. Eu dormia bem, né? Porque era estagiário. Não tinha que ter as outras obrigações. Comia bem, morar com os pais. E sempre ter o almoço, a janta ali certinho. Mas por que que eu tô me machucando tanto? Aí eu comecei a ver essa relação do treinamento dessa assessoria que não tava fazendo sentido. E eu conversar com as outras pessoas e elas falaram, realmente isso não faz sentido. Então por isso, vamos dizer que a minha carreira como atleta de corrida foi muito precoce, porque eu não consegui dar conta. Né? Me machucava muito. Pô, eu evoluí rápido, mas eu não consigo dar conta porque vivia machucado. Então eu corro desde 2017, que foi quando eu entrei nessa assessoria esportiva. Corro bem, claro, sou alto, sou leve. Já tem uma musculatura mais forte por conta da academia e assim vai. Mas eu corro, né? Eu tenho essa experiência de estar correndo. Foi bem tranquilo essa questão de abrir assessoria esportiva. A única coisa que eu senti muito foi que as empresas, as parceiras das assessorias esportivas, as outras assessorias esportivas e as pessoas influentes do mundo da corrida não me conheciam, porque eu era simplesmente um estagiário. Ninguém me conhecia. Conheciam a assessoria que eu trabalhava, que eu estagiava, mas eu não. Então, isso que eu senti muito mais do... Ah, mas tu nunca fez maratona. Não, isso nunca implicou em nada. Tá? Implicou muito mais eu não ser conhecido no, aqui em Porto Alegre. Né? Mas foi isso.
Tá, então agora começamos a correr. E, então, qual foi a maior distância que você já fez em prova? Foi 10, então?
É, eu fiz 5, 10 e 21. É, eu falei que eu não tinha feito prova de 21, eu fiz Montevidéu em abril do ano passado. Só a maratona ainda que não rolou ainda. Os 5K ali foi 17,04, os 10 foi 37 baixo e 21 fez 4,25, 4,30, de boa, assim.
Ah, então se for fazer uma maratona, a gente sabe que o Eduardo, sub 3 é quase obrigação, né, Eduardo?
Exato. Aí tá, eu só me proponho a treinar para fazer uma maratona se eu ver que eu consigo fazer o sub 3. Então, eu tenho que estar uns 6 meses correndo sem nenhuma lesão, estando com a fisioterapia, treino de força em ordem, treinando bonitinho, a partir disso daí eu vou pra maratona, senão não tem o porquê eu sofrer pra não fazer num tempo que eu acho que é bom, né, mas seria isso.
Que é um tempo que você acha que é bom, que você, baseado no que você treina, seria algo viável e factível, não é algo assim, ah, super superação, quero sub 3, não, é o que dá pra fazer baseado no treinamento que você vê, né?
Exatamente, tem que ser sub 3 por conta do treinamento, por conta de todo histórico.
E sendo treinador, tendo estudado e tal, aí você vê também o que, que você pode fazer, você se treina, você corre, como é que está seu o corredor, Eduardo, antes da gente ir para assessoria?
Cara, eu nunca me treinei, sempre tive treinadores, porque se eu botar aqui que eu tenho que fazer 10 de 400 para 1 minuto e 24 a volta, eu não vou fazer. Eu vou chegar, mas tá doendo um pouquinho, vou subir para 26. Ah, mas essa pausa tá muito curta, vou subir. Então não rola, eu não me treino. Eu já tive 3 treinadores, que é o Santiago Mendoza, de Santa Catarina, de Floripa, o Alisson, de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, e o Paulinho Stone, que é um dos donos da Maratona de Porto Alegre, filho do dono da Maratona de Porto Alegre, é meu atual treinador. Então eu tenho treinado assim. Tenho treinado bem, eu fiquei 8 meses parado por conta de uma lesão, porque eu me lesionei nos 21K de Montevidéu. O que acontece? Eu fui para essa prova porque era uma prova oficial aqui da 040 e eu não ia correr. Eu só levei estrutura para a prova. E eu não ia correr. E um aluno que foi para meia maratona não pôde ir. Então sobrou uma inscrição. Eu vou correr. Como assim? Eu não vou conseguir fazer meia maratona, né? Então eu fui lá, peguei a inscrição dele e fui. E fui muito de boa na prova. Até encontrei um amigo carioca, ou melhor, fiz um amigo carioca porque eu fui puxando ele a prova inteira. Fez 4,25, 4,30. Foi muito de boa. Muito de boa. Nos metros finais, estourei a posterior. Não sei como. Eu não acelerei, não fiz nada. Simplesmente travou tudo e quase não terminei a prova. E desde então eu tenho essa ruptura parcial nos discos tibiais. Então eu não consigo voltar a correr. Então eu voltei agora, até ontem mesmo eu estava vendo meu Strava, voltei a correr bem há 6 semanas atrás. Né? Ter uma consistência, fazer 3 a 4 treinos na semana com volume baixinho ali de 5 a 8 quilômetros. Então agora que está indo, é assim que está o atual Eduardo.
E ele tem algum objetivo esse ano na pessoa física que corre? Porque da PJ eu vejo no Instagram que não para, né? Mas eu quero primeiro ver do pessoa física corredor. Tem alguma meta esse ano?
Cara, a pessoa física, o objetivo é conseguir correr. É manter a rotina de treino, a principal. Aí eu queria fazer a maratona de Amsterdã, mas acho que não rola, maratona mesmo, 42. Mas até lá, eu já tenho que estar correndo bem em abril, para começar o ciclo ali, já em, talvez ali, maio, junho, né? Tem que ver se eu faço um ciclo mais longo ou mais curto. Mas acho difícil, né? Então acho que o meu objetivo mais curto é ter uma consistência nos treinos. Aí, ano que vem, eu já posso pensar numa maratona. Aí sim, né? Como a gente comentou, sobre três. Se eu ver que não dá, eu interrompo, baixo o volume e ganho velocidade de novo. E assim vai.
E você também, como treinador, que já treina aí diversas centenas de pessoas, você também sabe, né? Tipo, apesar de outra pessoa te mandar os treinos, você sabe o quanto que demora um ciclo para encaixar e tal, e sabe que vai ver que não dá para fazer algumas coisas que pensa. Tipo, alguns alunos talvez vão lá nessa situação e vai fazer Amsterdã e o Eduardo que se vire montando a planilha. Mas aí você, pensando na situação, vendo tudo, você já dá uma acalmada, né?
Exato, é só lembrar das lesões que teve, né? Você imagina, pô, todas as lesões possíveis da corrida de joelho, banda de tibial, posterior, adutor, pirifa, tudo. E eu não quero ter de novo, porque é chato, né? É muito chato. Imagina ficar parado ali com dor, sabe? Ver as outras pessoas correndo, tendo fotinho ali para postar, e o cara não consegue. Melhor evitar isso.
E vamos falar da assessoria, porque eu vejo os stories, os posts do Eduardo, e ele tá lá. Todo mês a assessoria cresceu 500, 600%. Como é que é isso? Seu negócio de ser empreendedor, você funciona bem fazendo isso, aparentemente?
Quem começou a assistir, ele viu, Pô, mas a 040 começou em fevereiro de 2020 e em março começou a pandemia. Tá, mas a 040 agora em 2024 vai ter 10 alunos, né? Como que sobreviveu? Cara, eu até podia ter feito agora a contagem de alunos, mas a última que eu fiz estava com 555 alunos. 4 anos de assessoria, em Porto Alegre. Porto Alegre tem, no mínimo, 50 assessorias. Só para como base. Então é muita assessoria para uma cidade, vamos dizer, pequena, né? Se a gente for comparar com São Paulo, ela é minúscula. Tem 50 assessorias. Assessorias com 12, 15 anos. E aí vem a 040, criada em 2020, por uma pessoa que não era formada. 555 alunos. Então a gente já é a maior assessoria esportiva do sul do país. Então a gente tá bem forte aqui na cidade, também no sul do Brasil. Então tá indo super bem. E foi muito mais por questão de necessidade. Porque como eu te comentei, tá, beleza, veio o Lucas, responsável técnico, mas tá, ele sendo responsável técnico, mas tem que ter aluno. Como que eu vou captar aluno? Então eu tive que aprender a mexer no Photoshop para fazer umas publicações bonitinhas. Tive que aprender sobre vendas, tive que aprender sobre comunicação, gestão de recursos de pessoas, tudo, jurídico, financeiro, tudo, tudo, tudo. Toda uma base da empresa eu precisava saber para ter minha própria empresa. Então, tudo isso eu fui aprendendo. O primeiro aluno, eu não vou te precisar, mas deve ter vindo ali para o maio ou junho de 2020, o primeiro aluno. Então, pô, eu fiquei 3 meses sem nenhum aluno, sem nenhum dinheiro e só aprendendo. E, claro, os primeiros alunos vieram dessa outra assessoria que eu trabalhei, né? Não tinha como não vir. É uma forma muito direta, porque eles já me conheciam, viam que o trabalho era diferente dessa outra assessoria e eles começaram a vir e viram que era realmente diferente. Então, o que nos auxiliou muito também foi o boca a boca. Então, os alunos sempre indicavam outra pessoa para vir correr com a gente. E assim foi. E assim foi crescendo, assim a gente foi fazendo um trabalho mais organizado. E por aí foi, sabe? Então, obviamente, né, se tu me perguntar, tu esperava isso? Óbvio que não. Eu esperava, em 10 anos, ter 500 alunos. Nós, com 4 anos, estamos com quase 600 alunos. Então, é um crescimento muito absurdo, né? A gente aqui da equipe técnica e as outras áreas da assessoria, a gente não espera também. Tanto é que em janeiro eu tirei uma semana de férias. Na verdade, eu tirei 4 dias de férias. Eu fui pro Beto Carreiro com meus pais. E a gente não estava esperando bater 400 alunos. E bateu 400 alunos em janeiro, na primeira semana de janeiro. Isso estava programado para ser em março, 400 alunos, a projeção. Depois de 2 semanas, a gente bateu 500 alunos. Em 2 semanas, entraram 100 pessoas na assessoria. E depois de 3 semanas, a gente bateu 155. Então, pô, foi absurdo. O crescimento agora em janeiro foi mais 100 pessoas, fevereiro por aí também. É um crescimento muito absurdo que a gente teve. A gente entende o porquê, mas a gente nunca espera, né? A gente nunca espera esse crescimento.
Tá, tudo bem. Você falou que entende o porquê, mas assim, o que, que você acha que se deve isso? Porque é muito impressionante e interessante isso, mas você coloca isso mais na parte do boca a boca do pessoal que treina, porque a gente sabe que é difícil uma pessoa mudar muito de assessoria se ela já tem uma. Se ela está começando a correr, às vezes ela vai preferir alguma que é um pouquinho mais conhecida, às vezes, né, por essas questões de talvez ter, sei lá, pensar que está mais tempo no mercado, pode influenciar. O que, que você acha que a 040 está oferecendo ou mostrando para as pessoas que está trazendo? Porque, tipo, você falou, em 2 semanas veio 100 pessoas. De onde é que veio tudo isso, Eduardo?
Exatamente, é aí que eu te pergunto também. Não, mas aqui no nosso controle, na nossa base de dados, a gente tem esses relatórios e vai vendo, né? Onde que a gente pode investir mais, justamente, para vir mais alunos, ou onde a gente investe um pouquinho menos, que não está tendo resultado. Mas, inicialmente, veio muito do boca a boca. Porque, desde que a assessoria foi criada, a gente tem um programa de indicações. Aqui não é simplesmente, pô, vem ali o Enio, indica o Bruninho. E deu, indicou. Não. Quando tu indica, tu ganha desconto na mensalidade, tu ganha alguns prêmios. Então, quanto mais tu indicar, mais coisas tu vai ganhando. Então, é um programa de indicações. Então, a gente tem um programa que a gente investe nele justamente para ter essas indicações dos alunos, né? Seja de forma direta ou indireta. Então, esse é o nosso mais forte, é a indicação. Depois disso, vem muito as redes sociais. Tá? Modéstia à parte, mas se tu for ver as assessorias esportivas de Porto Alegre, tá? Eu não vou colocar Brasil porque tem muitas assessorias, então não vale isso, mas de Porto Alegre a nossa comunicação é totalmente diferente. Tá? A gente consegue se comunicar com o nosso público, seja de performance, seja a pessoa que nunca correu, seja a pessoa que corre em outra assessoria e quer uma nova, ou uma pessoa que simplesmente só quer correr, não quer participar de prova. Então a gente se comunica muito forte com esse grupo de pessoas. Então a nossa rede social é muito forte. Tanto é que a gente já tem, de janeiro até março, a gente ganha 2 mil seguidores, de forma orgânica. Sabe? A gente já bateu 5 mil seguidores, sendo que é uma coisa que a gente nunca pensava, sabe? Então, tem sido uma forma muito boa de captação de alunos. Porque nela a gente mostra, né, os bastidores, mostra como que a 040 pensa, como são os alunos. Porque a gente tem alunos de tudo que é jeito. Tem aluno que nunca correu, tem aluno que é muito sedentário e começou a correr e do nada tá fazendo 10 quilômetros. Do nada não, né? Porque tá treinando, mas já tá fazendo 10 quilômetros e por aí vai. Então, é muito forte também. E outra coisa que a gente começou a fazer e que está dando muito resultado é a questão de influencers. Então, a gente tem uma equipe de influencers. São 4 pessoas que treinam a 040 e elas ficam postando cupom de desconto para os seguidores. Então, é um público totalmente diferente do que a gente atende, mas que eles estão vindo, estão achando a corrida um esporte interessante, estão fechando com a gente e ficando. Então, isso também tem essa parte do crescimento. Porque a gente fechou até com uma influencer muito grande em dezembro ou janeiro, não lembro de cabeça. E a partir disso que teve esse crescimento, esse boom também muito grande. Porque ela começou a publicar o cupom de desconto, a rotina dela na corrida de rua, e assim vai. Então, isso também ajudou muito a 040 a ter esse crescimento maior do que a gente esperava por um curto período. Então, a gente começou a fazer vários outros investimentos na comunicação, a gente mudou toda a nossa comunicação agora para 2024.
E aí você vê que, nesse caso você falou, né, quando uma influenciadora ou um influenciador realmente influencia, né? Nesse caso, aí você vê que, de fato, essa pessoa pode ter esse título.
É absurdo, incrível. Claro, tem que acertar a influência, né? Tem que acertar. E a gente acertou nas quatro aí que tá. Não sei o que a gente fez, mas acertamos nas quatro que dá um retorno absurdo. E é muito bom. E claro, né, não adianta agora uma pessoa que está nos escutando, meu Deus, tá, então eu vou investir em influencer. Não, não é bem assim, né? Tem que ter uma comunicação bem planejada para fazer sentido aquilo ali, senão não vai fazer sentido. E outra, tem que ter um fluxo de caixa para conseguir bancar isso aí também, né? Não tem como, ah, vou abrir uma assessoria e vou contratar só influencer. Não, também tem um retorno que tem que ter para dar para esse influencer, né? Não é bem assim. Mas isso nos ajudou bastante, né? Mas antes de ter esse influencer, essa equipe de influencer, era muito boca a boca, né? Programa de indicações. 64% da 040 veio do programa de indicações, tá? Então é muita indicação que a gente tem. Então isso ajuda muito. Isso também forma essa assessoria esportiva ser uma equipe mais integrada. Então tu vai ver ali no treino, tá todo mundo conversando, todo mundo dá risada, sai pra comer alguma coisa. Então a gente forma ciclos de amizades na assessoria também. Tem isso, a questão da rede social, os influencers também.
E uma coisa que é importante também, né, Eduardo, é que assim, pode ter tudo isso, mas se a pessoa chega na 040 e, sei lá, o treinamento é uma porcaria, a pessoa sai. Então tem alguma coisa aí que vocês fazem que ajuda a reter esse pessoal, não tem essa, não fica saindo rotatividade, né? E aí, você vai ter que contar o segredo. É um treinamento individualizado que todo mundo fala que tem? O que que faz para manter os alunos que vêm?
Cara, vou te ser bem sincero. Uma coisa que eu não gosto, e eu proibi aqui no 040, é falar, a 040 tem um treinamento individualizado e personalizado. Cara, isso passou já. Porque tu vai em qualquer assessoria. Abriu uma assessoria aqui na esquina. Vem aqui, porque o nosso diferencial é treinamento personalizado e individualizado. Daí tem uma outra lá. Qual o seu diferencial? Treinamento personalizado. Cara, todo mundo fala isso. Mas todo mundo sabe que uma assessoria vai te dar um treinamento individual e personalizado. Cada um do seu jeito. Seja uma planilha mensal, seja semanal, seja quinzenal, seja no feedback no WhatsApp, seja no Sisrun, seja no treino. De qualquer forma. Se tu tem um treinador ali para aquela assessoria, vai ser um treino individual e personalizado. Então, isso a gente não bate mais na tecla. A gente entende que nosso treinamento é bom, porque ele dá resultado, a gente forma maratonista, meia maratonista, pessoas que nunca correram, que podem começar a correr. Então a gente sabe que nosso treinamento é bom. Então a gente não bate nessa tecla. A gente bate que o esporte, ele tem que ser feito, né? A corrida tem que ser feita. Então vem aqui correr. Ah, mas eu nunca corri. Cara, é correr muito simples, coloca um tênis e deu. Ah, mas é que deu, vi aquela influencer que tá com um short bacana de tal. Isso deixa pro futuro, vem aqui correr. Sabe, tu tem que entender que a corrida é muito boa. Né? Simplesmente vem aqui, faz um corre e caminha, pô, isso é corrida. Se tu fizer um intervalado ali com corrida e caminhada, isso é corrida. É um treino de corrida. Então a corrida ela é muito democrática. Então isso que a gente preza muito aqui na 040. Como eu te comentei, a gente tem pessoas de tudo que é nível, de tudo que é jeito, de tudo que é histórico, de saúde, de exercício. Então é mais isso. Então esse é o principal diferencial da 040. Então tu vai numa prova da 040, tu vai ver que tem pessoa, tudo que é faixa etária, de tudo que é histórico e assim vai. Então esse é o nosso diferencial, a gente consegue atender e se comunicar com todos os públicos.
E eu gosto, quando eu vejo ali os stories, me parece, aparentemente, que você é uma pessoa muito organizada ali nas coisas, porque eu sigo vários outros treinadores e que tem assessoria e tal, e o seu, pelo menos, é um dos únicos ou raríssimos que eu vejo que posta as coisas ali, como é que faz, como é que funciona, os números, planilhas e tal. E isso eu acho muito legal. E talvez uma parte desse crescimento da 040 ou dessa organização toda tenha a ver com esse seu modo maníaco organizacional aí, né?
Exatamente, eu ia chegar nisso. Acho que o outro diferencial, mas se a gente não fica comunicando, assim, porque não é muito de mercado de trabalho, assim, de captação de cliente, é a questão da organização, né? Então, desde o primeiro mês, né, lá em fevereiro, março, a gente já tinha uma planilha bonitinha da 040 para enviar treino. Pô, mas tem que estar em negrito aqui, tem que estar em negrito. Tem que estar azulzinho aqui, então todos vão ser azul. Tipo, bonitinho, tá? Então, a estética é bonita. Depois disso, veio a planilha financeira, veio controle de dados, controle de carga interna e externa dos alunos e assim vai. Então, sempre foi tudo muito organizado. Até hoje, eu quero melhorar mais isso, porque eu a rede social da 040 é muito boa, a minha não. E eu quero melhorar isso mostrando como que é o dia a dia da 040 e assim vai. E hoje eu publiquei uma sequência de isso ali no Instagram sobre como funciona uma prova oficial da 040. Porque, pô, é muito simples, né? Vai ter ali a maratona de Floripa. Comunica teu treinador, te envia o link, tu se inscreve e deu. Pô, muito simples. Mas na 040 não funciona assim. O que acontece? A gente tem uma parceria com o Ticket Sports. A gente é a única assessoria esportiva que tem essa parceria. Então a gente cria o nosso evento na plataforma do Ticket. Então os alunos vão lá e se inscrevem por essa plataforma, onde vai estar tudo detalhado. Como que é a prova, as distâncias, o que a 040 vai oferecer, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Beleza, ela se inscreveu. A partir disso, todo o pagamento é por ali. Eu não vou receber os PIX separados no banco. Tudo vai ser no sistema do Ticket. Quando eu encerro as inscrições, eu exporto a lista, mando para o organizador, faço o pagamento da inscrição, normal. E a partir disso, eu tenho uma planilha que eu coloco quantos alunos vão participar e ela já me diz, ah, tu tem que levar 5 quilos de banana, tem que levar 5 quilos de bergamota, tem que levar 20 litros d'água, 10 litros de café. Tem tudo organizado do que a gente vai oferecer de estrutura. Por quê? A partir disso eu não vou ter prejuízo, vou ter um lucro, ainda mais tirando imposto, porque a gente paga imposto de tudo. Isso eu acho que é um outro diferencial da assessoria.
Tem que pagar imposto,
então, toda essa organização, eu pago imposto de repasse. Acredita nisso? É, eu acho que eu sou a única também que faço isso. Mas pago. Incrível. Incrível. Então tem essa organização. Tá, beleza, mas eu vou chegar na prova e vou correr. Então pra que tudo isso? Não, tu vai chegar na prova. Eu vou te dar um exemplo da Maratona de Porto Alegre. Até que tu participou no passado com a gente ali, que eu te dei a... Acho que eu te dei a pulseira, né?
Deu. O melhor banheiro que eu usei na Maratona de Porto Alegre foi o de vocês. Nossa, me salvou.
Olha aí. Por que a gente tem que ter essa organização? Pô, nossa prova. Banheiro químico, tenda de hidratação e alimentação. A gente tem nosso próprio guarda-volumes. Tem alongamento e massagem. Tem várias coisinhas que a gente oferece para o aluno. Então, a gente tem essa experiência ao aluno, que é o nosso diferencial também. Então, por isso tem que ser organizado. Não adianta, ah, beleza, se inscreve na prova de Floripa lá, que vai ter uma tenda. Ah, mas eu nem sei quantos alunos vão ir. Eu preciso ter isso. Eu preciso ter essa lista de alunos para saber a quantidade, para saber o que eu levo, o que não levo. E dá muito certo. Nas provas, a gente, todo mundo passa olhando para a nossa estrutura, porque ela é muito grande. Sempre está cheio de gente e cheio de coisa também. Então, a organização ela tem que ser feita, senão não dá certo.
E na assessoria, obviamente, eu não sei se no começo era, talvez sim, mas hoje acredito que seja impossível ser só você dando treino e participando, né? Como é que está estruturada aí a assessoria agora?
A gente tem várias áreas na assessoria. Então, a equipe técnica é eu, o Vitor, que é o coordenador, tem a Pamela, a Ellen, Rodrigo, Otávio e o André e o Renan. São 8 pessoas dando treino. A gente tem a equipe administrativa, Samantha e Josiane, são 2. Tem a equipe jurídica, que é uma agência e mais outra pessoa. Tem a equipe de marketing, que são 3 pessoas. Tem a equipe de operacional, que é 1 pessoa, e por aí vai. Tem a produtora de vídeos, tem o fotógrafo. Tem várias coisinhas que a gente tem que não é só eu. A gente tem uma equipe com mais de 15 pessoas. Então a gente é uma empresa, é uma microempresa. A gente não pode, é uma assessoria e tal, é só o Eduardo que dá conta. Pô, 555 alunos, não, é impossível. Né? Fico muito mais na parte de controle, né, de gestão. Aquele controle de qualidade, vamos dizer assim. Eu dou treino apenas para 56 alunos. São poucos, se for ver, pô, tem 555, eu dou treino só para 56, que são aqueles alunos mais antigos, mais experientes, que exigem um pouquinho mais. E o restante fica com os outros treinadores, que a gente tem a nossa distribuição. E a partir disso, eu fico controlando, vou abrir essa prova, não vou. A questão de finanças. Eu fico muito na parte da comunicação também, que é a parte que eu mais tenho gostado, assim, então é uma equipe grande que a gente tem.
Certo, ó, e uma coisa que eu gostei, que eu fui lá no perfil da 040, é que não tem aquela coisa do venha treinar conosco ou pergunte o preço na DM, porque tá bem fixado ali o post com os valores da mensalidade. Mas eu acredito que nem assim as pessoas, às vezes, saibam o valor da mensalidade, né, Eduardo, quando vão procurar vocês.
Cara, isso é uma coisa, tem que me policiar muito com isso. Eu fico muito indignado quando eu vou procurar o preço de... Eu vou falar abertamente, tá? A gente faz pesquisa de mercado, normal. Tá? A gente pega ali esqueci o nome, mas um WhatsApp anônimo ali e manda mensagem, sei lá, para as assessorias de Porto Alegre, de São Paulo, para ver como tá. Porque isso demanda muito tempo, porque eles não colocam no Instagram deles qual é o preço. Qual o problema de colocar o preço no Instagram, sabe? Então, por isso que no nosso perfil já tem ali os horários, já tem o preço, já tem como funciona. Pô, é muito simples a pessoa entrar no perfil. Pô, eu quero só saber o preço. Ah, tá ali o card fixado. Muito simples. E, mesmo assim, as pessoas mandam direto. Olá, boa tarde. Qual o valor da mensalidade? Normal. Isso acontece assim, ó, quase todo dia.
E assim, ó, agora fala pra nós como é que funciona. Tem pontos presenciais, provavelmente tudo em Porto Alegre, você vai falar. Daí também online, como é que tá distribuído os alunos, assim? Tá mais online hoje? Tem muito presencial? Como é que tá?
Beleza. A gente também, além de ser a maior assessoria esportiva do sul do país, a gente é que mais tem pontos de treino aqui em Porto Alegre. Ou melhor, no Rio Grande do Sul. Então a gente tem 9 pontos de treino, sendo 8 em Porto Alegre e 1 em Canoas, que é na região metropolitana aqui também, no, do lado de Porto Alegre. Então a gente tem esses 9 pontos, onde os alunos que escolhem a modalidade semi-presencial e presencial podem usufruir. A diferença do semi para o presencial é que o semi, tu vai em qualquer ponto de treino, mas apenas uma vez na semana. E o presencial, tu vai em qualquer ponto de treino, quantas vezes tu quiser. Então tem essa pequena diferença. E também a gente tem a modalidade online, né? A gente atende alunos em mais de 7 países. A gente está em mais de 10 estados do Brasil. Então a gente está de uma forma crescente muito boa. E o nosso online ele é muito forte. E claro, a gente não envia só planilha ali. É porque, pô, tem uma pessoa, vou dizer, lá em Recife, que nunca treinou e vai pegar uma assessoria online. Mas como assim? Tá, então a gente vai enviar o que é leve, moderado, forte. A gente envia o que ela tem que fazer de mobilidade. Tudo bonitinho, né? Tudo no nosso padrão de organização. Então o aluno tem esse suporte. Né? Então ele chama o treinador, é quase 24 horas por dia que ele pode tirar dúvida, e os treinos vão bem detalhados também. Então a gente consegue entender que o aluno nunca correu, mesmo ele sendo online, que ele nunca correu, mas que a gente consiga colocar toda uma explicação para o treino dele para que ele consiga fazer. E tu perguntou ali a questão de distribuição dos alunos, 55% dos nossos alunos são de forma online. E a outra porcentagem divide entre semipresencial e presencial. Então a gente é de forma online muito forte também, a gente consegue abranger um bom público.
E do pessoal que treina com vocês aí, esses 500 e tantos alunos, você também é do tipo de treinador, dono da assessoria que conhece todos, ou chega um ponto que tem alguns que não dá, não sei quem é?
Cara, vou te ser bem sincero. Em novembro de 2023, eu não estava indo muito nos treinos, porque eu estava resolvendo outras burocracias da assessoria. E foi bem quando deu um boom também, né, onde entrou bastante aluno e tal. Aí eu fui num treino de sábado, eu fiquei totalmente perdido. Porque o treino de sábado, tu conhece aqui a Orla do Guaíba, que é onde ocorre a Maratona de Poa, é o nosso tradicional longão. Então a gente leva ali 3, 4 tendas, tem café, tem tudo ali. É onde mais vai gente, né? Agora tem circulado 120, 130 pessoas nesse treino nosso. Em novembro eu fui, cara, não conheci ninguém. Eles não me conheciam, isso é muito bom. Eu não quero que eles me conheçam, mas eu quero conhecer eles. Aí, a gente teve que fazer uma troca administrativa e eu tive que pegar todos os alunos, listar aluno por aluno, saber quem eles são para eu fazer essa questão de troca administrativa. Então, sim, eu, se tu me dá um nome aqui, eu vou saber que ele é nosso aluno. Tá, mesmo que entrou hoje, eu vou saber. Não vou te precisar. Mas os alunos ali que entraram até metade de 2023, assim, o nome e sobrenome. Agora só tem o nome por enquanto, mas eu vou aprender. Tá? Eu acho muito importante, porque o administrativo falou que o Enio ali, o Enio Augusto. O Enio Augusto é aquele que entrou semana passada e é da forma online e mora em Floripa. Eu preciso saber para poder agir rápido e saber o que o administrativo vai falar para essa pessoa, para esse aluno. Então, conheço aí, 90% da assessoria eu conheço.
E como você tem o controle e organização de tudo, você também sabe qual que não paga a mensalidade? Se não paga a mensalidade, não tem planilha? Como é que é? Porque você tem o controle aí...
Cara, a gente usa um sistema de mensalidade. Por que acontece? Até março de 2023, era tudo manual. Os alunos pagavam via PIC, a gente emitia nota de forma manual e dava baixa manual ali no Excel. Tudo manual. Só que começou a crescer muito e, cara, a gente levava um mês inteiro para fazer isso. A gente acabava, virava um mês e tinha que repetir todo o processo. Então não tinha como. A gente migrou para um sistema, que é o Cobre Fácil. A partir dele, a gente cadastra o aluno, coloca a mensalidade, ele emite a nota fiscal sozinho, a gente emite a nota fiscal, viu? Então, a gente, todo esse sistema faz isso. A gente tem todo esse controle. Então, facilita muito. E, claro, se o aluno ele não paga, porque a nossa mensalidade ele é até o dia 10 de cada mês. Ah, beleza, é dia 11 e tu não pagou. A gente te manda uma mensagem cobrando. Tu não pagou ainda, dia 15 a gente manda uma mensagem formal. Tu segue com a planilha até o final do mês. Normal, mesmo não tendo pago. Mas virou um mês, a nossa equipe jurídica já te chama, falando, tu tem que pagar porque tu tá indo de cliente. Funciona bem assim, tá? É tipo, tu atrasou a conta de luz, no outro mês eles vão te cortar e vão te cobrar. De forma formal, jurídica, do jeito que for. É assim que funciona no 040 também. Pra gente manter essa qualidade, essa organização. Porque assim, se do nada 20 alunos decidem não pagar mais, pô, são 20 mensalidades. Imagina. Ah, mas eu não sei. Não, mas é que tá no contrato. A gente tem um contrato com cada aluno, sabe? A gente tem ali a mensalidade, a gente avisa. Tu entrou, tu tem que avisar com 7 dias de antecedência que tu vai sair da assessoria, antes do vencimento do contrato, obviamente. E assim vai. Então, a partir disso, a gente tem esse controle de organização. Funciona super bem, sempre foi assim. Claro, de vez em quando sempre tem alguns problemas de aluno que não concorda, assim vai, a gente tá, mas tua conta de luz, tua conta de gás, ela funciona assim. Por que nós não podemos? A gente é profissional. Acho que isso é um bom ponto, né? A assessoria esportiva é muito, muito de amigo, de não sei o quê. Não, aqui a gente é profissional, a gente é uma empresa. Então a gente vai ter um controle a partir disso. A gente tem que saber que tu não pagou e a gente vai te cobrar no final do mês. Tá? Então acho que isso é bem importante pontuar.
É, o que você falou, algumas assessorias, claro que todas elas, a princípio, eu espero que sim, elas são meio que empresa, têm CNPJ, mas elas têm esse ar meio informal, né? Que na 040 eu vejo que ele... Claro que vocês devem conhecer os alunos, brinca e tal, mas nessa parte do controle e pagamento é uma coisa bem formal e tipo, se o aluno não gostar, não concordar, daí você só diz assim, né? Ok, meu amigo, né? E tá vindo mais gente, faz parte, né? Pode parecer meio chato, meio grosso, mas é assim, né?
Ali até 2022, eu ficava muito chateado quando os alunos saíam da 040, porque eu não entendi o porquê. Ah, tô saindo por causa da minha rotina. Tá, mas a tua rotina, mas tu consegue correr. Ah, mas tô saindo por causa do dinheiro. Tá, mas a 040 é barata. Eu não consegui entender isso. Então, a partir disso, consegui fazer todo um controle de dados, né? Pra ver qual era o principal motivo que as pessoas estavam saindo. Justamente para eu entender. Então, depois, claro, né? Quanto mais alunos tu tem, mais alunos vão sair também. É normal, é do mercado. Então, a nossa rotatividade, ela não é tão alta assim. Eu não lembro os números, mas é cerca de 2 a 3% por mês de alunos que saem. E na inadimplência é bem pouquinho também, é 2, 3%, é pouca coisa. Mas a gente já se acostumou, sabe? Do nada, um aluno entra hoje e amanhã vai sair. Ah, porque eu pensei que ia ser diferente, porque eu pensei que vocês iam correr junto comigo. Já acostumou, sabe? A gente sabe o bom serviço que a gente oferece. E se a pessoa não gostou, beleza. O que mais tem assessoria, como eu te comentei, em Porto Alegre, na última pesquisa de mercado que eu fiz, que foi em setembro, tinha 50 assessorias em Porto Alegre. Então é muita assessoria. Então tem mercado para todo mundo. Óbvio que eu fico chateado, mas se saiu, saiu.
E assim, você falou, né? Tem o mercado para todo mundo e tudo mais, mas vocês aí na 040 tem algum tipo de meta? Porque assim, foi 400, foi 500, foi 600. Você quer chegar em algum número específico? Você quer só continuar crescendo? Que quanto mais cresce, mais problema tem também, né? Tem algum número assim de tipo, ah, 1.000 alunos, podemos ficar nisso ou vai crescendo e vamos adaptando?
Até hoje mesmo eu pensei que deu um probleminha administrativo, eu pensei, pô, mas quando eu tinha 100 alunos não dava esse problema. Eu com 100 alunos eu não me irritava, mas é muito bom crescer. Modéstia à parte, sim, é muito bom. E aonde que eu quero chegar nessa meta? Como eu te comentei, eu falei que quando eu abri a 040, em 10 anos eu queria ter 500 alunos. Tá, a gente já está com 500 alunos em 4 anos. A MPR, em 25 anos, tem 1.600 alunos. Então, daqui a 10 anos, eu quero passar a MPR. Só isso. Acho que é pouca coisa.
Né? Mas a projeção está indo bem, né? Pelo menos se manter o ritmo.
Cara, eu vou te contar. Ano passado, eu fiz uma conta muito idiota. Muito idiota, só para se iludir. Acho que na época eu devia ter 350 alunos, não sei o quê. Aí eu peguei a população de São Paulo e dividi pelos números de alunos da MPR. Deu, sei lá, 0,050, um número assim. Aí eu peguei a população de Porto Alegre, dividi pela da 040. Deu 0,052. Porque nessa minha conta eu sou maior que o PR, se eu for ver assim a questão populacional. É uma conta totalmente idiota, foi só pra... Não tinha nada pra fazer ainda, né? Mas assim, o que tudo indica, a gente consegue crescer mais. Obviamente, eu falo brincando assim na questão da MPR, porque é uma assessoria que eu me espelho muito da questão da comunicação e da marca, que o Marcos Paulo é muito forte nisso. E eu gosto muito de ver, pô, pra Tóquio levaram 65 pessoas, sabe? Pra Tóquio. Para Nova York, eles levam 100 e poucas pessoas. Pô, eu quero muito fazer isso. Eu participei do podcast da Ticket Sports e falei da nossa marca, que eu me espelho muito na questão que, ah, eu tô correndo na Redenção aqui em Porto Alegre e eu vejo uma camiseta amarela com preta. Eu sei que é da MPR. Então eu quero que um aluno meu que esteja correndo de azul lá no Ibirapuera, alguém da MPR veja uma, que ele é da 040. Essa é a minha meta. Eu não tenho meta de quantidade de alunos. Minha meta é a questão da marca. Eu quero que o pessoal conheça a 040 de longe. E isso já está acontecendo, porque na São Silvestre a gente foi com 20 ou 30 alunos para São Silvestre. E o nosso treinador, o Vitor, ele estava correndo a prova e pararam ele na prova para falar, cara, você é da 040? Pô, eu conheço vocês, acho muito legal o trabalho de vocês. Na São Silvestre, tá? Com 40 mil pessoas, algo assim. Então, pô, isso já foi muito bom para mim. Já é uma das metas batidas, entendeu? Então, acho que como... Para o futuro é isso. Quero que a 040 seja conhecida. Tá? A empresa, né? O Eduardo não precisa ser conhecido. Mas a 040 eu quero que seja conhecida. Seja com 500, seja com 1.000, seja com 2.000, 3.000 alunos. Eu quero que o pessoal conheça.
Boa. E tudo isso que a gente falou que você fez, você não falou ainda da sua idade, mas o pessoal que está nos ouvindo já pode chutar aí, né, Eduardo? Uns perto dos 40 você deve estar, né?
Cara, eu acho que 45 em cada perna. Ah, não. Pô, é que a imagem do iPhone aqui, ele tá me valorizando, né? Então eu posso dizer que eu tenho 24 anos. Acho que nem tu sabe a minha idade.
Não, eu sei, porque em Porto Alegre, quando tava lá nos eventos dos embaixadores que a gente foi ano passado, né, a gente conversando ali, você falou das assessorias todas, eu acho que eu perguntei sua idade, ou você tinha falado, e daí eu assim, não, tem pelo menos mais de 30 com tudo isso que ele falou, daí falou, não, tem 24, assim, pá, então eu tô muito ruim na minha vida com 36.
Mas sim, 24. Eu me formei com 21, se não me engano. É, por aí. Eu abri a 040 com 19. Em 2020 abri com 19. Agora 24, indo para 25. Aí que tá, acho que isso também eu vou valorizar. Como, pô, tô na flor da idade, então tem que ter ânimo para fazer as coisas, sabe? Então eu tenho que fazer. Eu tenho que bater aquela meta, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que acordar, dormir 2 da manhã, acordar às 4 da manhã para fazer uma prova bem feita, eu tenho que aproveitar isso. Aí depois que passar 30, daí já, aí acabou, né?
É, mas foi bastante coisa para 24, né? Esse crescimento todo aí, então acho que você tem, claro que tem todo trabalho, organização, mas acho que tem aí um dom do negócio de, ou pelo menos uma inquietação, né? Para criar uma assessoria e fazer aquela coisa toda, envia a mão, vai para Porto Alegre, aí cresce. O pessoal tem inveja de você? Se liga para isso? Não? Como é que funciona?
Cara, assim... Ah, vamos lá. Ah, acho que eu gostei de fazer um podcast contigo, porque tu quer saber bem as coisas. E eu gosto de falar. Eu gosto, mas as pessoas ficam meio bravas às vezes quando eu falo. Mas tem muita gente que tem essa. Cara, vocês têm inveja. Eu tava conversando com meu amigo Jefferson Lopes, eu conversei com ele sábado, sobre uma coisa que aconteceu, que uma assessoria esportiva falou uma coisa, um dono de uma assessoria esportiva falou uma coisa pra mim. E depois ele tava lá me copiando. E ele falou, cara, o pessoal tem inveja de ti, porque com 24 anos e com uma assessoria super nova, tu é maior que todo mundo. Eu, beleza, mas pra que ter, sabe? Eu não tenho inveja do MTR. Eu não tenho inveja da Lobo, do Ademir, sabe? Eu não tenho. Então eles têm que se espelhar. Eu me espelho neles, sabe? Por que eles não podem aqui em Porto Alegre se espelhar em mim, sabe? A gente tem, assim, 3 assessorias que a gente é muito amigo aqui em Porto Alegre. Peralta, a Pace e a Veloz. Então a gente é muito amigo delas. A gente conversa, debate entre si e tal. As outras eu não consigo conversar, porque elas não me dão abertura, é eles que sabem de tudo, mas eu, cara, eu só quero trocar uma ideia contigo, eu quero saber se a tua porcentagem de inadimplente também é igual a nossa, eu quero saber se tu vai em tal prova, eu quero saber se tu pode levar minha tenda ou não, a gente não consegue ter essa conversa. Isso também porque a assessoria onde eu estagiei, posso falar isso, não tem nenhum problema, é uma das mais odiadas, porque acontece várias coisas, brigas e tal, e eu saí de lá. Quando vê o pessoal, pensa que eu sou assim também, mas né? Simplesmente eu abri minha assessoria, porque eu não concordava com o que acontecia lá, e deu tudo certo.
O pessoal tá. Qual que é o nome dessa assessoria?
Não, daí eu não posso falar. Mas o pessoal pode ir no meu perfil e ver que é. Não, para. Aí isso aí eu não falo.
Eu vou perguntando, né? A pessoa responde se quiser.
Mas é isso, sim, acho que a concorrência aqui em Porto Alegre é bem chatinha. Tanto é que a gente abriu o ponto em Canoas, que é a cidade aqui do lado, e o pessoal aqui, esses meus amigos que eu comentei, falaram, tu tem que cuidar 2 assessorias que estão lá. Porque eles são muito... Eu acho que não posso falar palavrão aqui, mas são muito maldosos.
Pode falar o palavrão. Tá. Pode falar o palavrão.
Boa. Mas enfim, essas duas assessorias são muito maldosas. Eu cheguei lá em Canoas, no primeiro treino, uma das assessorias veio aqui, passou na minha frente. Oi, professor. Boa sorte aqui em Canoas, tá? Vai precisar. Cara, eu só tô dando treino de corrida, pelo amor de Deus. E outra, no primeiro treino de Canoas, a gente já teve mais alunos que essas outras 2 assessorias, tu acredita? Daí eu não sei o que fazer, tem que fazer terapia, já tô fazendo, não se preocupe.
Um clima bélico nas assessorias de Porto Alegre, que legal. É bom que você fala.
Clima bom, eu falo, não tem problema. Aqui, ali na minha frente, ele já tá indignado com o que eu tô falando tudo. Adoro. O pessoal tem que saber os podres. Não, mas assim, se o pessoal quer saber mais podre, a 040 tem um podcast, que é o nosso Corre. E lá a gente fazia também entrevista, com vídeo e tal, e a gente falava tudo. Então, se o pessoal quiser assistir, tá tudo lá.
Maravilha. Então, ó, pra gente fechar, Eduardo, só fala o que, que a 040 vai fazer de apoios em prova esse ano. Que você falou que tem maratona em Porto Alegre. Como é que tá estruturado? Porque eu vi que para esse ano vocês montaram uma agenda ali, bonitinha, de etapas. E daí fala onde é que vocês vão estar. Se o pessoal que não é da 040, se de repente vai participar da prova, se de repente pode usar a estrutura, o que, que vocês levam, o que, que vocês fazem, o que, que vocês oferecem, conta para nós aí para fechar.
Então agora, dia 16 de março, começa a nossa primeira prova oficial, que é a Poa Night Run. Em abril a gente tem 2, 3 na verdade, que são a Live, a New Balance 42K e a Maratona de Mendoza. Em maio a gente tem a Poa Day e em junho a prova mais esperada. Esperada da 040, mais esperada do Rio Grande do Sul, que é a Maratona de Porto Alegre. Então eu queria falar um pouquinho dela. O que acontece? É como tu foi no passado, tu viu que é surreal o que a gente oferece. A gente teve uma estrutura maior que a Olímpicos. Então, pô, a gente teve banheiro químico, alongamento, massagem, hidratação, alimentação. A gente recebeu a Heleno Fortes, a Corrida Perfeita, uma outra equipe de Brasília e um pessoal do Paraná, além dos embaixadores da Maratona de Porto Alegre. Só para o pessoal que está assistindo e escutando, só na nossa estrutura teve mais de 600 pessoas. E não deu nenhum problema, nosso guarda-volumes funcionou perfeitamente, não teve fila no banheiro químico, não faltou água, não faltou café, não faltou fruta, teve alongamento de massagem para todo mundo, foi perfeito. Como que funcionava? Claro, o pessoal que tinha que comprar esse suporte à parte ia usar uma pulseira de identificação para poder acessar. Normal, a organização, como tu falou, eu sou muito organizado. O que acontece? Em 2024, a gente está investindo o triplo de dinheiro para a Maratona de Porto Alegre, então em questão de estrutura. E também, a ponto de comparação, ano passado foi 62 ou 68 metros quadrados a nossa estrutura. Para 2024, no mínimo, 108 metros quadrados. A gente dobrou de tamanho, vai dobrar de tamanho para 2024. Vai ter mais banheiro químico, vai ter uma área só de parceiros. Eu já posso dar um spoiler aqui? E se os meus alunos assistirem, eu quero que eles assistam, eles vão adorar muito. A gente tem uma parceria com a Divina Chocolates, que é uma marca bem famosa de chocolate aqui no Rio Grande do Sul. Cara, eles vão colocar uma tenda na nossa estrutura, onde a pessoa que acabou a prova pega um copinho, bate assim no, eu não sei o nome daquele negócio, mas daí sai as bolinhas de chocolate e ele pode comer ali, sabe? Chocolate quente e assim vai. A Termolar, que é a nossa patrocinadora, vai estar vendendo copo personalizado da prova, com o nome das pessoas. Vamos dizer que é uma estrutura de prova numa assessoria esportiva. Vamos dizer assim, tá? Então, qualquer pessoa pode comprar esse suporte. Basta entrar no nosso site, que é 040.com.br/calendário, clicar no link da maratona e comprar o suporte. Como que funciona? Se a pessoa ela já se inscreveu na Maratona de Porto Alegre, ela compra apenas o suporte, que é R$80. Se essa pessoa ainda não se inscreveu na Maratona de Porto Alegre, ela pode se inscrever na 040, onde ela já vai comprar a inscrição mais o suporte. Tem ali uma aba ali no Ticket Sports, é bem, bem didático, é só ler ali. Inscrição, mais suporte, fechou, ela compra. E o que acontece? A 040 retira o kit dessa pessoa. Essa pessoa vai estar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai colocar todas as informações sobre a prova, vai usar a estrutura, pode usar tudo. E como tu mesmo viu, até eu quero que tu fale depois, a nossa estrutura é impecável. Nenhuma outra assessoria fornece aquilo. E eu sei muito bem por quê, porque dá muito trabalho. Eu cheguei sexta-feira, 4 da manhã, no local da prova, e eu fui sair sem mentira nenhuma. Eu saí domingo, 4 da tarde. Eu dormi lá 2 dias, só pra ter ideia. Aí, né, 24 anos tem que aguentar fazer isso, né? Depois dos 30, eu já mando outra pessoa. E esse ano vai ser a mesma coisa. Tanto é que a gente vai ser o dobro de estrutura.
Ah, assim, com tudo que você... Eu fui ano passado, tava muito bom. Tinha uns negócios ali pra comer, beber. Eu não comi, bebi, porque eu ia correr ali, mas tava muito bom. Banheiro, pra mim, o principal ponto é o banheiro, porque... Às vezes a gente precisa fazer o número 2 mais de uma vez, né? E não tinha fila, tinha papel, tudo limpinho. O pessoal da 040, o pessoal que foi lá usar, faz o negócio dentro do buraco certo, né? Não suja o banheiro, isso é muito importante. E de tudo isso que você falou agora, eu tô vendo ainda se eu vou a maratona ou na meia de Porto Alegre, mas agora eu acho que eu vou, nem que seja só para ficar na tenda ali de vocês.
Cara, assim, ganho uns 4 quilos a mais tranquilo. E outra, tu sabe, né? É pulseirinha VIP pra ti, né? Sabe disso.
É, então, eu tô quase, eu acho, vamos ver, tá quase, vou confirmar isso ainda, mas, então é isso, pessoal, você que está nos escutando, nos consumindo aí no YouTube e depois no podcast, esse foi o nosso episódio com o Eduardo Caporal lá da 040 Assessoria Esportiva, lá de, começou em Viamão, tá em Porto Alegre, tá aí online pelo mundo todo. Eduardo, muito obrigado por participar aqui conosco, deixa aí teu tchau, o recado final, mês de contato, e por fim, uma última coisa, você já postou agora, nesse novo formato de comunicação da estrutura, a história da tenda, que o nome ficou errado quando você mandou fazer na época da pandemia? Que isso é legal de fazer, hein?
Cara, isso é sensacional. Quer que eu comente aqui ou reposte de novo lá?
Você comenta aqui para o pessoal e depois eles vão lá conferir também, porque talvez você comentando eles não consigam visualizar, mas daí lá eles podem conseguir. E depois você dá seu tchau aí.
Cara, em 2020... eu mandei fazer a nossa primeira tenda, que ia ficar pronta para 2021, em janeiro de 2021. Aí eu mandei no lugar onde todas as assessorias esportivas fazem aqui a tenda. E lembrando, era na pandemia, tinha pandemia. Aí eu falei assim para as funcionárias desse lugar, cara, eu vou começar a rir, porque essa história é foda. Eu falei assim, eu quero que você escreva na esteira da tenda, assim, o site www.040.com. Não tinha o BR, era só .com. Ela, tá, beleza. Ela me mandou a arte, www.040.com. E eu falei assim para ela. Eu estava puto. Quarentena não, é 040. Ela escreveu assim, www.040.com, quarentena, não. É só isso. Tchau, pessoal. Se vocês querem ver se é verdade isso, a roupa é do Eduardo Caporal online, que eu vou postar agora lá, porque ele pediu.
Exatamente. Se ele postar no story, depois fica no destaque, senão ele vai postar no feed, vocês acompanhem lá que essa história é muito boa. E daí, então, Eduardo, obrigado aqui por falar conosco. O pessoal pode entrar lá no site, no Instagram da 040, vai estar na descrição do episódio, tá na descrição do YouTube também. Você pode ir lá conferir. Agradecer o pessoal que participou aqui conosco, o Marcos Troves, que é membro do canal, o Guilherme Larroite também, o Francisco Ivan. Vocês são membros, vocês sabem, aqui a gente também fala o preço, R$ 1,4 ou R$ 7,99, você pode nos apoiar. Rodrigo Mendonça também está aqui, o Edu lá de Arequipa esteve conosco, e você que está vendo depois ou ouvindo, comente o que, que você achou, deixe seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda bastante, certo? Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.